Vamos lá?
Bora.
Bora.
E aí, seja bem-vindo a mais um Nerd Bizarro Adventure Cast! Eu sou o Wellington e estarei conduzindo este podcast para a alegria de todos vocês. Sejam muito bem-vindos e aqui tenho a presença de Eduardo Fujimaki.
E aí, galera? Lembrando os velhos tempos onde nós xingávamos os amiguinhos e não éramos processados. Isso aí, que é o Eduardo.
Resolvia no soco. Porrada! Temos aqui também o nosso Mr. Bean Black, querido Roger.
E aí, eu sou o Roger e nós vamos lembrar hoje que chamar os outros de noob dá briga.
Ah! Essa vai ser revelado isso hoje, mano?
Vai.
Ai, meu caramba. E por último, o que grava de joelho, o famoso Yuri.
Isso aí, noob, vem pro X1.
Mas de joelhinho não pode, Yuri. Porra, joelhinho fora.
Jogo de pé, de joelhado, sentado, vende todo mundo.
Estamos aqui reunidinhos hoje para falar de um tópico, um tema que comove. Pode-se dizer que foram os tempos áureos da nossa juventude? Lan House, esse vai ser o tema de hoje. Eu não sei o que vai acontecer, não sei quais as histórias vão sair daqui, eu sei que tem boas histórias e é isso aí. Primeiramente, vivemos o tempo de ouro das lan houses ou não?
Então, creio que para todo mundo, a lan house foi a introdução aos jogos, games e jogos multiplayer, vamos dizer assim, né? Como não tinha muita informação, internet, essas coisas, não tinha muita divulgação de jogos. E o único meio onde podíamos jogar seria na lan house. Então a lan house foi basicamente o berço de todo mundo da nossa geração, assim, que ficava lá tarde inteira jogando, guardava dinheiro do lanche e, pô, não comia de propósito só pra ir na lan, tá ligado? Pra ficar jogando as paradas. Então a lan house foi um tempo muito, muito bom, foi um dos melhores tempos, onde não era tão... por não ter uma divulgação tão grande, era muito bom, porque...
A lan house foi aquele cantinho onde a gente apanhava, era bulinado, chorava, mas amava, queria estar lá por todo custo, né?
O tempo de lan house foi realmente isso, né? Introdução, muita gente conheceu os jogos online primeiramente na lan house, porque aquela época assim que tava começando a chegar banda larga no Brasil, em algumas cidades, tipo, na cidade onde a gente morava só tinha alguns bairros e tal. É isso, né? Gazear aula pra ir jogar CSzinho na lan, 10 negros gazeando aula pra ir jogar...
Não tem como não lembrar de Lan House e lembrar de Counter-Strike, né, mano? Counter-Strike. Counter-Strike, acho que podiam mudar o nome de Counter-Strike para Lan House.
Tinha uma versão das Lan House Counter-Strike 1.6 ofendendo globalmente, o pessoal só assistia.
Aí falou que sabe.
Mano, eu consigo lembrar como se fosse ontem. E o Yuri não deve lembrar disso. Mas o Yuri foi a primeira pessoa que me mostrou o que era uma lan house. Foi a primeira vez que eu fui numa lan house. Eu lembro como se fosse ontem. 4K na minha cabeça. Imagem perfeita. Não sei se você lembra, Yuri. Tinha uma lan house na virada da casa do Léo ali.
Ah, eu lembro que era uma locadora também.
Mano, eu lembro como se fosse ontem. Você me levou lá e tava, esse jogo aqui é muito maneiro, você vai curtir. E desgraçado me apresentou Ragnarok. Ragnarok, mano! Eu lembro do meu personagem até hoje, mano. Era o tal do Steven. Não sei se você lembra disso, Yuri.
A DCN, eu lembro.
Cara, a minha senha dessa época que eu criei é a minha senha em tudo, até hoje, mano. Até hoje, cara, minha primeira senha no Ragnarok, na Lan House, foi a senha que eu uso em tudo, mano. É a senha que eu uso em tudo. Desde o LOLzinho até conta de banco, mano. Cara, Lan House foi um marco, cara, na minha vida, mano. Refazendo a pergunta, vivemos a época de ouro das lan houses? Eu acredito que nós pegamos o início, o meio e o fim das lan houses. Vocês acham que a gente aproveitou a época de ouro? Porque ainda a lan house vive, existe em alguns lugares, não tantos, né? Mas tem muitos lugares que ainda tem.
Com certeza. Eu acho que vivemos. Com certeza. Em questão tecnológica, definitivamente é a pior, mas de todo o resto foi a de ouro. Hoje em dia não chega nem perto da glória que a lan house já teve.
A evolução, claramente, é legal a evolução, mas a gente se divertia com tão pouco naquela época, tão pouco. Eu lembro que a discada, ela já estava mais acessível, na verdade, no início da lan house, né? Então, o fato de você ter uma discada em casa e saber o quanto era ruim a internet discada, quando chegou a DSL nas lan houses, era o céu, era a glória. Porque a gente sabia da dificuldade de que era poder entrar na discada, além de ser muito caro, que você só conseguia entrar a partir da meia-noite até seis, era isso, mais ou menos? Não lembro.
É isso mesmo, até seis.
Que era um pulso, né? E no domingo. Nossa, eu me encharcava jogando. Mas eu acho que quando a discada se tornou uma coisa de maior facilidade para as pessoas, e aí a DSL chega e as lan houses e tal, cara, era o céu, mano. Vocês pagavam uma hora para jogar ali qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, e, mano do céu, era o céu.
O que mais marcou na lan house foi que nós juntava a rapaziada tudo pequenininho, assim, 10, 12 anos, até um pouco mais novo. Não importava a internet, era mais pra jogar em LAN com a galera. Tipo, juntava lá 7 pessoas pra jogar Counter-Strike na Firepool Day, cara. Nossa, velho, absurdo jogar isso.
Nossa.
Quando juntava todo mundo ali, ai, seu arrombado, te matar, não sei o quê. Cala a boca, seu noob, não sei o quê. Pô, a galera se pegava na porra, tava nem aí. Era diversão entre amigos, né? Pô, isso que fez ter a glória. Não importava nada, o gráfico. Pô, o gráfico não importava muito, porque era o top na época, né? Então, não tinha como dizer, ah, o gráfico é bom, não sei. O que vim tava bom. O que vim já era o suficiente pra ter a diversão, né?
Nós vivemos realmente o jogar por diversão, né? Nós começamos o jogar por diversão e somos parte dessa época. Jogar por diversão. Hoje em dia é muito... É muito fácil, os jovens aí esse jogo é muito ruim, gráfico e tal, a pessoa tem ali uma quantidade de jogos gigante pra escolher e tal, mas na nossa época não era assim, a gente jogava o que tinha, ó, um jogo novo e tal, e a gente acabava mergulhando naquele jogo e extraindo o máximo que a gente podia de diversão, né?
O ponto-chave é que era um point da galera. Porque normalmente um jogo, alguma coisa, nós jogamos sozinho. Mesmo online, é sozinho. Porque a gente não tem amizade, é no máximo... Ah, seu noob, por que você fez isso? Tendo a galera reunida pessoalmente um ponto, acabava por ser um evento social dos nerds. Porque lá em escolas, normalmente, ou você era o cara que só fazia besteira, falava de droga e pegava menininha, ou você ficava no seu canto. E a lan house você conheceu pessoas que tinham gostos similares. Então, foi muitas pessoas com gostos similares e competitividade que levou a lan house ser ao ápice. Coisa que não tem mais hoje.
A lan house, ela meio que foi a continuidade das locadoras, né? Eu lembro que nas locadoras era aquele lance, tipo, eu não tenho dinheiro pra jogar, mas eu me contento em só ficar olhando ali. Claro que se alguém bobear e colocar um jogo pra dois, eu já peço pra entrar. Era exatamente assim que acontecia, cara. Eu lembro, numa lan house, eu e o Yuri, a gente tava na quinta ou na sexta série.
O Naruto.
O Yuri era o cara que mais cerrava tempo. Ele foi nomeado... O cara que... Mano, presta atenção nisso. O Yuri era o cara mais mão de vaca. Não gastava dinheiro no house. Só cerrava tempo. Não, e no final do ano, no final desse ano, o Ricardo, que era o dono da lan house, ele falou assim, ó, vamos ver aqui quem mais gastou na lan house. Todo mundo, né? Pô, vamos ver aí. Eu quero mostrar pra galera que eu gastei mais dinheiro. Mano, o Yuri ficou em terceiro, mano.
Caramba.
Toda saída de escola, vamos jogar um CS, vamos jogar um Ragnarok, um PVP e tal. Ele pegava 20, 30 minutos de alguém ali, e no final do ano ele ficou em terceiro, mano. Foi o que mais jogou gratuitamente. Muito serra.
Esse levou ao pé da letra o termo free to play.
O famoso Serra, é, Yuri? É o Serra. Vocês fizeram muita amizade em Lan House?
Cara, basicamente esse podcast inteiro.
A gente se conheceu, pelo menos o Yuri Wellington, a gente se conheceu em Lan House. O Eduardo, a gente estudou junto por um bom tempo, né? Mas a gente sempre ia na LAN lá, ficava jogando na vaca, lembra da vaca?
Ah, The Flying Call, né, mano? Famosa Geozinho Style.
No meu caso, eu conheci o Wellington na escola, o Bin Black e o Edu na Lan House.
Eu conheci o Wellington e o Yuri na Lan House, que eu trabalhava, era Lan House e locadora de DVD. E um dia eu tava lá com a perna enfaixada, chegou o Wellington com uma bola de basquete na mão, totalmente aleatório. Ei, vamos jogar? Eu olhei assim e falei, ah, não posso, não sei jogar, e tô com o pé machucado dele. Não, jogo Lan House, não basquete. O Yuri,
meu Deus!
O Yuri, eu via ele antes, né? Ele ia na Lan House direto, olhava quem tava jogando e ia embora. Ele só fazia isso. E daí, primeira vez que...
Pra ser raso, engraçado.
Daí a primeira vez que eu vi o Yuri jogar foi quando ele foi com o Wellington. Que daí o Wellington colocou pra ele e pro Yuri.
Avisou? Ah, mano, o Yuri era muito serra, mano. Como pode isso, cara? Como pode isso? Incrível. E, querendo ou não, a gente acabou conhecendo o Edu também, mano, pelo fato de a gente conhecer o Roger. Ele falou, ó, tem um maluco aí que é bom aí, pá, o cara joga muito, o Grand Chase, o famoso Grande Queijo. Eu me lembro uma história muito engraçada, que a gente jogou Grand Chase com o primo do Yuri, e, sei lá, eu era muito burro, mano, e eu falei, mano, vou adicionar esse cara no Orkut, ele é muito legal. Eu falei, aí mandei lá uma mensagem, ei, me adiciona aí, eu jogo Grand Chase.
Meu Deus.
Aí, pô, Yuri, teu primo não quer me adicionar? Mano, você mandou um e-mail pra ele, uma mensagem pra ele dizendo que jogava Grand Queijo, mano, ele te bloqueou.
Nem lembrava disso, lembrei.
Cara. Ah, mano, aquela época era muito incrível, mano. E foi num dia desses aí que... Como foi que a gente... O que te levou a Lan House até aquele dia, Edu?
Ah, tava conversando com o Bin Black aí. Aí ele falou, nossa, tem o pessoal da LAN lá que falou que te ganha, Edu, não sei o que. Tava eu e Raoni, um amigo meu, né? Foi eu e Raoni lá na LAN ver como que é essa parada. Hein? Tava lá e rapaziada, Roger, o Wellington, Yuri, mais uma galerinha, tipo... Todo pomposo, a galera. Nossa, vou dar um pau em todo mundo. A galera falou, dá um pau nesse japonês, hein? Cheguei lá, nossa. Vou nem comentar. Deixa pra vocês comentarem a sensação.
Eu lembro, porque o Yuri tava dando risada vendo o Edu ganhar dos caras lá, tá ligado? Aí o Yuri jogava melhorzinha, né? Era melhorzinha da Lan House. Ele, vai lá, Yuri, vai lá, arrepia. Yuri sentou. Ele sentou confiante, dando risada, mano. Foram 3 mortes em menos de 5 segundos, cara.
Era tipo... O pior é que eu entrei na LAN, a galera olhando... Esse japonês vai dar um pau nesse miserável, ruim pra caramba. É a sensação que eu tive quando ele...
Pô, Yuri foi zoado por tanto tempo aquele dia, mano.
Nossa, tá louco, cara.
Virou um trauma na vida.
Não, pior que a galera foi sendo limpada. Aí eu pensava, não, mas vira devagar, não. Vixe, mano, vou fazer tipo Walmart. Eu sei que tô lascado, mas eu vou ficar rindo aqui.
E ele pensou, não vai dar, não.
Foi tipo Street Fighter, tá ligado?
Dia, foi muito engraçado esse dia, cara. Puta que pariu. Cara, eu não sei como que a amizade acabou se desenvolvendo. Eu sei que com o Roger, pelo menos, o fato dele estar trabalhando ali, a gente acabou tendo contato, começou a jogar, e a gente virou amigo, cara. A gente virou muito amigo. O Yuri já tinha amizade, então... E essa época, cara, eu perdia muito tempo na Lan House, eu gastava muito tempo. E o pior que teve uma época que eu tinha minha internet em casa, mas o jogar na Lan House era sagrado, era mais divertido, era muito mais legal, mano.
Falando nessas épocas de Lan House, eu lembro quando as diplomacias não estavam muito boas, que um dia... Você lutou com 3 pessoas e não foi na Lan House. Digo, online, foi não, offline.
Não foram 3? Foram 3, Roger? Não lembro a quantidade.
Foi, eu tava com você, duas delas.
Eu vi duas. porque eu tava junto. Eu falei, eu não tenho nada a ver com essa merda e vou ficar assistindo só.
O interessante foi o motivo da briga, né? Qual foi o motivo pra brigar com a rapaziada?
Que teve um carinha lá que você chamou de noob e o cara ficou no veneno.
Não, foi o contrário. O cara chamou o Wellington de noob. A gente tava passando na frente do mercadinho assim, o Wellington encontrou o cara e eu pensei, meu, vai dar moda.
Ah, é mesmo? O primeiro foi assim.
Daí o Wellington chegou assim e olhou pro cara, ih, você tá me chamando de noob? Eu falei, puta, deixa quieto, Wellington. Ele não, foi lá e já meteu um soco na cara do... E aí começaram a brigar na frente do mercado ali.
A gente entrou, mano, nesse mercado ali. Ô, Roger, parecia um pau.
A gente tava indo... vez, o noob tava em liquidação.
Meu Deus, velho.
A gente tava indo pra casa de Yuri, né? E o mercado era, tipo, no meio do caminho. E geralmente a gente ia por baixo, só que dessa vez a gente passou por cima. E deu de cara com o maluco do e-mail, velho. Aí na volta, o maluco contou, sei lá, pro primo dele, pra alguém, pro outro cara lá, que veio bater no Wellington dele.
Porra! Foi duas brigas, mano. A gente foi até o Yuri, voltou. Não deu tempo, mano. Eu já tava cansado, velho. Ainda rasgou minha camisa da escola, apanhei quando cheguei em casa.
O engraçado era eu e o Yuri sentado no ponto de ônibus enquanto vocês brigavam.
Amizade
história. Você vê, os caras é...
Tá brigando, você não tá aqui não, relaxando, não, sentando um e relaxando.
Não, foi um duelo, foi X1, é diferente.
Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim. Não se esqueça que ouviu de mim. Amigo.
Mas, meu cara, e vocês já gastaram muito dinheiro no house?
Nah.
Foi o terceiro lugar.
Assim, cara, já gastei muito dinheiro, porque no começo era 4 Royal a hora, entendeu? Porque foi o lançamento e tal, aí eu cheguei a pagar 4 reais, então imagina. Deixava de comer a semana inteira, jogar o dia inteiro na LAN. Nossa, gastava dinheiro pra caraca na LAN, ainda ficava puto que não conseguia jogar mais e não tinha espaço, tipo... Todos os horários eram sempre cheios, então você tinha que esperar 1-2 horas pra jogar. Imagina, você sem fome, quer dizer, com fome pra caramba, esperando 1 hora e com o dinheiro que você não podia gastar pra comer. Porque tinha que esperar uma fila. Meu Deus, mas fazer tudo isso em questão pra jogar na LAN, né, cara? Pô, porque não tinha como. Tinha
era
que jogar.
Sagrado,
né? Era sagrado. Tinha que jogar regrado todo dia lá.
Pô, o Roger não deve ter gasto muito dinheiro, porque...
Não.
Como foi a tua experiência com... em ter a Lan House, seu pai tinha Lan House lá, como era esse lance de ser o filho do dono e mesmo assim jogar também e tal?
Uhum. Então, eu jogava bastante de graça, né? Pô, pelo amor de Deus, vou pagar ainda pra jogar, é foda. Mas, então, eu trabalhei nessa Lan House ali que o Eduardo ia direto, né, na de Flying Call, a galera chamava de vaca. Porque o logotipo da Lan House era tipo uma vaca jogando computador.
Tinha um fone aí na vaca, hein?
Com fone e asinha, porque, né, era a vaca voadora.
Tonks! Marketing!
Marketing, mano. E realmente, a hora, 4 conto a hora, o salgado era 2 reais, a hora era mais cara que o salgado, louco.
Mas dava pra se divertir mesmo assim, sendo o filho do dono ali e a galera que tava lá na house? Ou tinha que ter... aquele... Você tinha aquele pé atrás, tipo, pô, não posso zoar muito e tal.
Se eu tava sozinho, né? Eu não podia ficar jogando, porque é claro que tinha que fazer o atendimento do pessoal e tal. E até, igual o Eduardo falou, não tinha muita hora disponível ali, né? Sempre tava cheio. E no computador que eu... Como posso dizer assim? Que eu registrava a hora e controlava a hora do pessoal, eu não podia jogar porque era o servidor. Se aquele computador travasse, ia cair a internet de todo mundo. E era tipo assim, sei lá, 12, 13 computadores com internet de 1 Mbps, entendeu? O CS, né, a galera jogava tipo o que chamava em LAN, então acho que não chegava a consumir internet, só a rede ali, né, que o pessoal usava. Mas quando dava pra jogar, claro, eu jogava, quando meu pai tava lá, eu jogava, se tivesse lugar, né, não ia tomar o lugar de um cliente também, Stonks, né, tem que fazer valer. Mas, cara, deu pra se divertir. Eu lembro uma vez, cara, que eu saí do colégio, assim, né? E marcou a galera, assim, ah, vamos jogar CS, né? 12 caras. Só que tava cheio a lan house e não deu pra jogar com eles, entendeu? Daí toda hora que, tipo, liberava o computador, eu sentava, chegava outra pessoa. Daí, tipo, o pessoal jogou lá, assim, pai ganhou uma boa grana, porque foi uma galera jogar. Mas, pô, foi massa, cara. Tipo, quando dava, eu lembro que eu gastei muita aula pra ficar jogando de manhã, antes da lan house abrir. Porque eu ia
saber... Devia ser muito pedido pra você, né, mano? Se eu, cara... tipo, gasear pra ir na lan house. Não dá, meu pai é o dono!
Uhum. E daí, tipo assim, porque eu ia, vinha de manhã, né, com a minha mãe pro colégio e tal, e eu falava assim, ah, não quero ir pro colégio, mãe dela, beleza, fica aí jogando, bem de boa. Daí ficava lá jogando antes da lan house abrir, depois eu ficava lá sozinho. Cara, eu passava o dia inteiro, sábado, domingo e tal, passava o dia inteiro na lan house.
Pois é, é isso aí, cara, lan house foi... É... Eu não tenho palavras pra descrever esses momentos maravilhosos, mano. Tem algum momento pra vocês aí que marcou, assim, que esse momento foi um momento épico?
Pra mim, teve um. Wellington, eu lembro que eu te apresentei hoje o Age of Empires 2.
Peraí.
Nós ficamos muito bons nesse jogo. Aí eu lembro que tinha uma lan house pequena,
ah,
lan house lá. Aí os caras lá, cara dando da lan house, não, a gente é muito bom nesse jogo. Daí a gente desafiou eles pra um duelo. Aí o cara fechou a lan house, abriu os computadores pra gente, eu e o Wellington contra os dois. Aí os caras lá pensando, ah, vou destruir essas coisas.
A gente apostou hora ainda, mano. A gente eu tinha R$5, eu acho. Assim, ó, vamos jogar uma partida aí. E se nós perder, você fica com 5 contos. Se a gente ganhar, você dá hora pra gente. E aí, só que eu e o Yuri, a gente já tinha conversado, aí, vamos fazer de novo, né? E os malucos mais velhos, eu e o Yuri tinha o quê? 13, 14 anos, 18, 19 anos, tá ligado? Dono da lan house lá, dá um pau nesses malucos aí.
Não, daí a gente lá, daí começou a partida. Toda unidade, quando começa o jogo, começa com uma unidade chamada Scout, que ele é uma cavalaria fraca, mas muito rápida. Daí a gente começou a usar isso pra liberar o mapa. A gente descobriu que eles tinham, aí nós vimos que eles não tinham tropa, só tava fazendo upando as coisas, tentando se fortalecer, mas não tinha tropa nenhuma. Aí eu e o Wellington, a gente fez umas tropas bem fuleiras, só que a gente fez rápido, e a gente mandou lá e destruiu eles no começo do jogo.
Os caras ficaram putassos com nós, deram a hora, mas falaram que não era pra nós ir mais pra lan house.
Bonito,
mano. Tipo, eles, oh, que isso, cara, não vale, tem que deixar se fortalecer, cara, tá roubando.
Meu Deus.
Esse momento foi muito engraçado, mano.
Da tropa aí, o meu scout entrou lá, começou a matar os villagers dele e tudo, e os caras já começaram a chorar. Aí quando eles começaram a criar a tropa, chegou as nossas e deu blitzkrieg neles.
Pra você, Roger, momento épico.
Bom, tiveram dois que eu lembro, assim. O primeiro foi a primeira vez que eu fui na lan house. E na época era, tipo, a febre do Tibia, tá ligado? O pessoal todo jogava Tibia. E eu não gostava daquele jogo, eu não sabia jogar. Até hoje eu não sei jogar, só portaria. Desculpa aí, quem gosta, mas... eu nunca soube jogar. E daí, na lan house, eu tava com o Luiz Fernando e Felipe. E daí eles me apresentaram, ah, joga esse jogo aqui, ó, Moon Online. Cara, quando eu vi aquele jogo, eu falei, eu preciso jogar esse jogo, cara. Esse jogo é lindo. É, os gráficos, se você for ver hoje em dia, não é só um tão bonito assim quanto os jogos de hoje, mas na época, cara, era lindo Moon Online. Daí eu tentei baixar em casa, mas como o meu computador não tinha placa de vídeo, ficava todo travado, tá ligado? Tipo, quando o mouse fica passando em quadros, assim. Aí eu falei, ah, não dá pra jogar essa merda, não sei o quê. E a outra vez, cara, tipo, já foi já bem mais tarde, assim, quando meu pai já teve lan house e tal, que um aniversário meu, ele fez um frag night, assim, tá ligado? Eu chamei os caras pra ir lá, ele levou pizza e bolo e a gente ficou jogando a noite inteira.
Eu lembro
desse. Eduardo foi, né?
Lógico, pô, tá trolando. A Gilzinha me chamou e falou, bora fazer um corujão frag night. Eu falei, bora.
Não, daí eu lembro que, eu acho que foi nesse Frag Night que eu não lembro se foi nesse ou se foi em algum outro que eu acabei dormindo e acordei com a cara riscada de caneta.
Clássico, eu não podia dormir, mano.
Não tem como.
E você, Eduzinho?
Então, o que me marcou na lan house foi a primeira vez que eu ganhei dinheirinho com Counter Strike. Tinha meu campeonato na cidade, que era na antiga Lion Gate, nem existe mais essa lan house, que ela fez um campeonato de CS 1.6, né? Daí eu todo pin malandrão, falei, vamos jogar esse aí, vamos ganhar essa parada. Nossa, juntou 5 amigos, meu. Mas os caras eram viciados, né? Nossa, ganhamos o campeonato. Aí cheguei lá pra ver o dinheiro, né? Se pagava R$20 pra participar do campeonato. E quantos que eu ganho? R$12,50. Meu. Stonks paga 20 pra participar, ganha 2,50. Mano, eu falei, não, beleza, ganhei um dinheirinho já, né? Fiquei todo animado. Nossa, falei, caramba.
Ficou muito mas, administrador. Ficou
muito bom. Porra, eu gasto 20 e ganho 12,50. Falei, seja.
Porra, esse de cara do Lan House é gênio também, do...
Ah, Stonks, né?
O importante foi, você se divertiu nesse dia?
Ah, lógico que xinguei muita gente. Nossa, dava dedo na cara, todo mundo. Ah, seu noob, vai perder. Porra, xingação, tudo que é lado.
Falar seu em campeonato. Filho da...
Nossa, mano, é só isso.
Falar em campeonato pra mim, uma época que me marcou. Me marcou muito. Eu tive muitas épocas no Lan House. Mas eu acho que aquela época do League of Legends foi já no final, já. Eu já nem frequentava Lan House. Foi que me chamaram pra ajudar num campeonato de League of Legends. Lembra disso, Edu?
Lembro, pô.
Campeonatinha de League of Legends, tá ligado? E eu acompanhei. Eu nem tava jogando, mas eu me sentia tanto naquele time, que tanto que depois Yuri fez até um vídeo lá de zoeira. Ficou muito bom aquele vídeo.
O vídeo ainda existe.
Um vídeo que a gente tava que eles estavam jogando e eu tava cuidando da Lan House. Ou seja, eram duas Lan Houses e cada time jogava de uma Lan House. E esse dia foi louco, mano, porque tava mais de 40 graus, tá ligado? E, pô, fui participar única e exclusivamente por causa do ar-condicionado aquele dia na Lan House. Mano, pode perguntar pro Edu, mano. Aquele dia eu falei, não, mano, os caras tão me chamando e tem ar-condicionado lá, caguei pro resto. Vou,
sim.
Não quero nem receber, tá ligado?
Tô no ar, tô de boa.
Pô, e daí a galera que tava fora não podia entrar, porque tava fechado a Lan House pro campeonato, né? E a gente ficava lá e ficava olhando pelo vidrinho aí. Morram, queimem seus desgraçados.
Foi engraçado.
E,
que
mano,
eu
lembro que deu uma merda. Deu uma merda que o jungle do time do Edu fez uma cagada e entregou o jogo, tá ligado?
Nossa.
E os caras. E aí a gente já soube dos boatos já. Ó, oh, mano, os caras tão zoando vocês lá na Lan House. E nós tínhamos que ir lá pro Lan House, né? E nós foi com sangue no olho dentro do carro. Não, vamos chegar lá e vamos arrebentar essas coisas na porrada. Vamos quebrar esses caras na porrada. Quem vocês pensam que são? Só porque ganharam a partida? Vamos quebrar esses malucos na porrada. Aí chegou lá, tipo, 5 nerds daquele lado, 5 nerds desse. Daí, beleza? Beleza. Pô, parabéns aí, cara.
Os caras trancaram. Tipo, se os caras tivessem sentado numa cadeira, eles iam apertar o estofado, velho, tá ligado? Nervoso que os caras tá.
Pô, mas daí nós também cagamos, né? Tipo, ah, foda-se, vocês vão brigar, não adianta nada.
Aí eu lembro que quando o jogo terminou e teve a entregada lá da. Eu lembro até o personagem, o Meliante, o elemento estava de Vi, de Vai. Aí depois que acabou o jogo, Edu saiu com a cara fechada, que o jogo tava ganhando, tava muito forte. Foi tipo o MVP da partida, só que o cara entregou. Aí Edu, não vai mais ter praia hoje.
Eu não lembro o que aconteceu, que eu não soube dessa negócio aí do time e tal. Eu sei que no dia, acho que no dia seguinte que aconteceu, ou quando o Yuri fez esse vídeo aí, ele chegou e teve um campeonato assim, assado. Aí não sei quem entregou. Não sei quem entregou o jogo, o ganho que tava. Olha esse vídeo aqui. Du é o. Tipo, aquele. Aquela. Como que é? Aquela cena do filme do Hitler, que ele tá putaço na sala, tá ligado? Daí começa assim, né? Sai todo mundo aqui. Só fica o time.
Aí tinha uma mulherzinha na parte do vídeo, assim, tá ligado? E aí o desgraçado Yuri colocou como eu, assim, porque eu tinha dito aquele dia. Eu tava aprendendo a jogar LOL, né? Eu falei assim, pô, até eu que não sei jogar LOL direito, vi que o João entregou o jogo. Aí a mulherzinha no vídeo. O que que tá falando? Eu não sei jogar direito, mas parece que o João entregou o jogo. Meus queridos, em relação a jogos, não precisa ser um em específico, mas quais jogos marcaram a época de Lan House pra vocês?
Cara, a galera jogava muito Tibia, né, na Lan House, e principalmente acho que CS, cara, que a galera ia, né, bastante, assim, em grupo, pra jogar, sei lá, ia 3 contra 3, ficava jogando lá a tarde inteira. É, eu não jogava o CS, né, com a galera e tal, mas eu não curtia muito esses jogos. Eu não peguei a parte em que a galera jogou League of Legends na Lan House. Essa parte eu já. Acho que eu já tava morando em Curitiba e tal. Acabei, né, me afastando aí do pessoal. E também porque a internet foi ficando mais acessível, né? A internet boa, vamos dizer assim.
Sim. Mas eu também não peguei essa parte do League of Legends no Lan House. Na verdade, teve toda essa história engraçada só porque teve um campeonato League of Legends, daí o pessoal se reuniu e tal, e calhou. E, na verdade, esse campeonato foi bacana, né, mano? Porque muita amizade foi criada ali, cara. Foi bem legal isso. Eu lembro que eu conheço pessoas, que eu falo com pessoas até hoje por causa desse campeonato aí. Que eu não joguei, mas eu tava junto com o pessoal lá super gente boa, tá ligado? Foi bem bacana mesmo. Mas pra mim, na minha opinião, eu acho que o que marcou mesmo em relação a jogo foi Ragnarok, cara. Ragnarok e Grand Chase. Foi esses dois jogos que... Sei lá, mano. Ragnarok é um jogo que se voltasse hoje no tempo, se todo mundo jogasse Ragnarok, eu tava jogando Ragnarok também. Eu só não jogo Ragnarok porque eu não tenho amigo pra jogar Ragnarok, né? Porque é meio complicado um jogo de grind hoje em dia, assim, e tal. É realmente muito complicado jogar Ragnarok hoje em dia, mas... Aquela época foi boa, mano. Nossa, foi muito boa mesmo. Perdia horas e horas matando o mesmo monstro, tentando dropar carta e tal, e também tendo as tretas do pessoal na Lan House. Eu lembro que a gente saía da escola pra... Lembra, Yuri, disso? A gente saía e a gente só tinha 5 minutos até a Lan House fechar. Porque a gente estudava de manhã, né? E a gente saía alguns minutinhos da Lan House fechar na hora do almoço. Então a gente saía da escola e tinha 5 ou 10 minutos que a gente tirava só pro PVP, mano. A gente já ficava criando hype na escola. Vamos lá então, PVP, RAG e tal. A gente saía da escola e ia pro RAG. Se não fosse o RAG, era o CS também. São os dois, né? CS e RAG.
Também teve, mano, a briga lá de Jason com o Ibrahim por causa de Mu, que um deu um soco na parede e tudo.
Mano, o pessoal se matava muito por causa de jogo, mano. Puta que pariu, mano. Era muita pancadaria. E não sei explicar o amor e ódio que tinha dentro da Lan House, assim. As pessoas se quebravam na porrada, mas lá dentro estavam jogando, se ajudando a upar, a fazer quest, tá ligado? Era então, muito, muito louco isso.
Então, é que muito da Lan House surge, né? Além de você surgir a amizade, surge aquela rivalidade, né? Porque você querer ser mais forte que o seu amigo, entendeu? Você querer, tipo, duelar ali com ele e falar, ah, não, vamos ver, hoje eu ganho dele. Ou então fica naquele, tá ligado? Aquela rivalidade Kakashi e Gai, que eles ficavam fazendo as brigas, as X1 dele, assim, com várias coisas aleatórias e tal. Então, é muito da amizade surgia essa rivalidade, mas uma rivalidade boa, assim, né?
Saudável, né?
Isso. Tanto que a gente se conheceu, nós três, eu, Yuri e Wellington, porque a gente jogava Grand Chase, né? Não era um jogo que o pessoal jogava muito ali na Lan House. Então, a gente se conheceu porque jogava Grand Chase. E, na época, não lembro qual season no Grand Chase era, cara, mas...
Season 2.
Na época, era muito difícil upar no Grand Chase. Eu tava me matando lá, level 50 e poucos e tal, o Yuri já era 63 e eu pensava, caralho, esse cara é foda. Eu queria, né, conhecer o Yuri, ver ali, tipo, a conta dele e tal, porque ele chegava no Lan House e ele nunca jogava, né? Daí no dia que ele veio com você ali, que vocês dois jogaram, eu vi a conta dele e falei, caralho, o cara é forte, sei o que, quero jogar contra ele, né, ver se eu ganho. E eu lembro que acho que eu tentei jogar contra o Yuri e perdi, mano.
E aí ficou com raiva e chamou o Edu.
Cara... DGC, eu ficava puto com o Roger, porque ele era revendedor de cash e ele ganhava item direto no GC, cara, sem fazer porra nenhuma, eu ficava putaço, velho. Caralho. Toda semana eu ganhava item sim no GC. Nossa. Então, os jogos que me marcaram na LAN, velho, foi Counter-Strike, não tem como, que juntava pessoal ali, era uma diversão pura. E um jogo que acho que ninguém costumava jogar muito, jogava com os pessoal mesmo do grupo, era Age of Mythology. Nossa, esse jogo eu joguei muito. Primeiro jogo, assim, que eu peguei, que era estratégia em tempo real, que eu falei, nossa, eu saí do, tipo, saindo do CS, Tibia, assim, que era meio, monótono, né? Aí eu ia pro Age of Mythology, que era, tipo, fazer tudo na hora, assim, as paradas, fazer suas trocas, nossa, era muito massa. E além do GC, né, que eu tive que dar um pau na galera aí, porque... Tá ligado?
Bem, sobre Age of Mythology, foi um jogo também que me marcou bastante, cara. Da Lan House, a única coisa que sobrou que eu tenho dela é uma cópia original do CD, né, da instalação do Age of Mythology, que tem, tipo, cartazinho, assim, com o que os deuses fazem, dicas e tal, manual de instalação. Cara, esse negócio eu tenho aqui, guardo e não vou me desfazer dele nunca, mano. É muito massa.
É muito estranho olhar pra essas coisas, assim. Existem coisas que você olha e você consegue sentir a época
Não, isso aí eu lembro, porra, tem uma coisa que eu consigo sentir até hoje, mano, é quando eu cheguei na LAN, chegou Rose, mãezinha de Roger, filho, vamos cortar o cabelo na LAN.
Não.
Nossa, esse dia eu lembro como o meu, nossa, eu falei, não pode ser, Roger tinha o cabelo até a nádega, velho. Aí chegou o Rose, vamos cortar o cabelo pra vender, tá, não sei o que lá. Aí tava eu e Raoni só olhando, assim, aquela cara que anda risada, né, Roger com aquela cara chorando, daí eu... Daí vai, Roger, pro final da LAN, velho. Pensa, colocaram aquele negocinho no pescoço dele pra cortar. Só escutava. Tec, 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 da tesoura passando. Porra, aí eu, caraca, não é possível. Só me vem aquela cena da Carolina Dickman chorando, assim, raspando o cabelo. Nossa, veio aquela musiquinha. Nossa, eu falei, não pode ser real. Porra, daqui a pouco eu olho assim, Roger sai. Saiu. Não, primeiro saiu a mãe de Roger, saiu aquele tufo de cabelo assim. Aí sai Roger com aquele olho vermelho, velho. Eu olhando, meu, não pode ser. Eu ia dar risada pra caralho, mas foi porra, mas situação tensa. Será que eu dou risada ou não? Falei, putz, comecei a rir, velho. Aí, porra, foi essa é uma cena que me marcou até hoje.
Ah, cara, foi intenso, porque assim, a intenção de eu cortar, vender o cabelo, é porque eu queria comprar uma guitarra. Só que daí, o dinheiro desviou pra outro lugar e eu acabei ficando sem cabelo e sem guitarra.
Só que você pode...
E é isso. Muita coisa boa surgiu nesse lugar, muita história boa, muita amizade. Tem amizade aí que, quê? 10 anos já, Roger? Quanto tempo a gente já se conhece, Roger?
Imagina. Cara, isso, eu, né? Acho, eu acho que faz até mais, mano, se for ver, tipo, porque eu trabalhei lá na NK, né, que eu trabalhei na LAN com meu pai, depois que ele fechou a LAN House, eu trabalhei em outra LAN House perto de onde eu morava, que foi onde a gente se conheceu, né?
Uhum.
E, cara, ali eu tinha acho que uns, quê? 15 anos, cara. Hoje eu tenho 27, 12 anos, cara.
Então, mais de 10 anos numa amizade que começou aí na LAN House. Muitos momentos bons, muitos momentos ruins, mas o importante é que a gente conseguiu tirar um proveito bom, todo mundo conseguiu criar muitas amizades ali, e basicamente é isso. Somos todos gratos a essa época de ouro que nós vivemos. Acredito que muita gente teria inveja de passar pelo que nós passamos, porque é difícil de explicar com palavras os pequenos momentos que nós vivemos ali, as pequenas bagunças. Não tem muito o que dizer, só a lembrar. Foi muito bom. E vamos ficando aqui mais uma vez com esse tema, entregando maravilhosamente bem para você. E vamos à segunda parte. Final, a nossa parte de indicações da semana. O que seria a parte de indicações da semana, Roger?
A parte de indicações da semana seria quatro temas que nós indicamos para vocês, entre filme, série, jogo ou anime. Cada um de nós vai indicar um, diferente dos temas que das sugestões que já indicamos antes.
Beleza. Com a primeira indicação aqui, nosso amigo Yuri indicando uma série. Qual é a série que você tem pra nos indicar, Yuri?
E aí, pessoal, dessa vez minha indicação ficará com uma série chamada Messiah, que tem no Netflix. É uma série muito interessante, porque ela tem um conceito um pouco diferente do que estamos acostumados. Não é algo mainstream ou algo como blockbuster, só tem muita ação e tudo mais. Tenho certeza que pra quem gosta de mistério e um pouco, digamos, intriga, é uma ótima aposta.
Beleza, tá aí uma série pra você assistir. Tem muita temporada essa série, Yuri?
Não tem muitas temporadas, não. É uma série recente, bem simples de acompanhar.
Beleza, tá aí uma série pra você que assistir, não muito longa, boa, não é blockbuster, ótimo. E com um jogo, tô curioso pra ver esse teu jogo, Roger. Qual seria a sua indicação pra jogo da semana?
Já pensando aqui, né, no episódio que a gente ia ter hoje, tem um jogo que foi lançado agora, depois de 2015, se eu não me engano, eu posso estar errado, eu não lembro a data do lançamento do jogo. Mas é do mesmo criador do Ragnarok, é um jogo chamado Tree of Savior. É um jogo que tem os traços bem parecidos com os traços de Ragnarok, e ele dá uma jogabilidade, tem uma jogabilidade bem, tipo, como posso dizer, dá bastante liberdade pra você criar os personagens com árvore de habilidades bem dispostas, assim, que você pode criar um personagem bem único, sabe? Cara, é um jogo muito interessante. Faz um tempo que eu não jogo ele e agora deu vontade de jogar de novo.
Show! Passamos agora para o Edu. Diga lá, Edu, um anime. Diga-nos, você, o Mr. Anime, aquele que assistiu mais de 1000 animes, o famoso Kakashi dos animes. Pareceu o Leru 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 Leru.
Então, né? Leru 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 Leru. Falar de volta. Oh, muito obrigado pelos elogios, eu sou o Kakashi, pode dizer assim. E o anime que eu vou indicar vai ser Code Geass, cara, foi lançado no 2006 a 2008, que é um anime onde conta a história de Lelouch de Britânia, que vai lutar contra o Império. Mas assim, tem aquele clichê de todos, onde que ele ganha um poder misterioso e vai desenrolando a história. Ele sozinho vai ter que enfrentar um Império. Existe muita estratégia nesse anime, você se prende na história dele e recentemente lançou um filme que é sequência do final do anime. Então, recomendo muito que vocês assistam Code Geass. É um anime antigo, mas vale a pena assistir.
Aí, Code Geass. Esse que é realmente um anime bom, eu assisti. Aprovo. Passamos a mim! Então, filmes. Fiquei com filmes. E hoje eu posso indicar um filme que assisti semana passada. Eu tinha talvez outros filmes, mas eu vou deixar esses outros filmes que eu tinha para as próximas edições. Porque eu fiquei bem empolgado com esse filme chamado Estrada Sem Lei. Esse filme que se passa ali em meados dos anos 30, 1930 e tal, com dois ex-Texas Rangers. São dois policiais que esse filme meio que mostra como foi a operação policial para prender Bonnie e Clyde, como eles conseguiram chegar até eles e tal. Eu achei muito interessante. Na verdade, eu não conheci esse filme, tava ali aleatório na Netflix. Passei, bati, olhei. Cara, filme incrível. São 2 horas e 12 minutos de filme. Pura atenção. Você fica o tempo todo querendo saber como era o cotidiano do Bonnie e Clyde, como eles conseguiram chegar até ele e tal. Ele tem todo. E no final, o final é incrível, porque mostra o carro crivado de balas e tal, as fotos originais, o que aconteceu com eles e tal. Bom, pra quem gosta de história, tá aí, um bom filme. É isso, vamos ficando por aqui, mais um episódio que se finda. E não esqueça, eu sei que você não vai compartilhar no seu Facebook em público, mas compartilha com aquele seu amigo íntimo, com aquele seu amigo que você é mais chegado. Mostra pra ele lá e é isso. Vamos ficando por aqui e até mais um próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, tchau! Muta aí, Yuri. Parem de confungar aí, seus caralho.
O Eduardo deu um beijo no vídeo ali,
tá ligado? Um puxando café, o outro fungando.
Não, é que apareceu. Não recordem.
Tava preparado pra xingar o Yuri já. O Yuri é o Yuri.
Vai lá, foi mal.
Não esqueçam. Yuri, Roger e Edu. Mas eu também vou chamar vocês pra indicar. Então, beleza.
Vou indicar Castlevania. Capa.
Sai fora.
Yuri Card. É boa. Você é engraçado.
Yuri Card.
Engraçadão, comentado. Não. É porque a indicação é meio que séria. É da... Vai, eu então. Falar,
cara da
se você falar que é bom, indica, pô. Que é bom mesmo. Que
é não, bom, é cara, bom, mas a terceira temporada é boa.
Cara, maluco, os personagens na série...
Preconceituoso pra cacete, né? Parou de assistir o anime que o maluco deu o cu.
Não só isso, mas os personagens são bem diferentes do jogo. O Hector, por exemplo...
Ah, vai se errar, mano. Ninguém criticava isso, até o maluco dar o cu. Para.
Não, criticavam sim, só que só esse virou polêmica.
Não criticava, mano. Não vi ninguém criticar. Castlevania sempre foi muito elogiado. É verdade ou é mentira, Edu?
Na primeira e segunda temporada, sim. A terceira que...
Ah, é a terceira mais caída. Não é tão boa essa série
assim. Não, tô falando das críticas. As críticas falaram que a terceira temporada começou a ser diferente, não sei o quê. Mas pra mim ficou bom, velho. Apesar do cara da Nadegan, não tem problema nenhum.
Mas na moralzinha, viu? É verdade?
Foi, mano. O cara deu cu, mano. A cena de bissexualismo lá, tá ligado?
Tipo, chegou assim, ó.
O maluco ergueu a perna dele e até saiu uma lágrima. Que foi uma lágrima.
Ali eu quase parei de ver, velho. Eu quase parei de ver ali, na moral.
Foi o que foi foda foi a lágrima, tá ligado? Falei, ah, não acredito, virou crepúsculo essa porra. Beleza, então, vou começar a segunda parte pra gente não se atrasar muito aqui.
Beleza?
Um, dois, três e vamos lá. Já tá gravando. Som.
Eu também.
Pera aí. Do nada, né? Se o bagulho começa a retornar, dar retorno do nada. Pera aí.
Pera aí que eu tô mutado ainda, porque eu tô... Ai, meu caralho.
O louco dando risada ali do quê, caralho?
É, do que você tá falando, Lucas Tomani, eu não botei fé que era...
Eu achei que era zoeira. Deu chuva, velho. Chegou...
Não, achei que era zoeira com o Yuri, sei lá, alguma coisa assim. Por isso que era aquelas imagens, então, no grupo.
Que tem a ver o Yuri, mano?
Yuri deu cu, eu não sei, pô.
Yuri é uma tora.
Eu achei que eles estavam...
Yuri indicou aquele anime, o Shio sentindo tora.
Entendeu o que tem a ver com o Yuri, tá ligado? A gente tá dando risada do...
É que eu entendi que vocês estavam dando risada porque o Yuri não gostou do anime, alguma coisa assim, não era?
Ah, não, porque, foda, você tem que assistir pra entender, ó, Yuri, é difícil explicar. Porra, imaginando o Yuri com a cara do Alucard, só, a carinha vindo agora, tá ligado?
Dando ideia.
Roger, você é um desgraçado, Roger.
Não, porra,
eu perdi a linha aqui, descarrilhei. O Yuri não piscou uma bolinha ali, ele não tá ali.
E ele tá tiltado.
Totalmente aleatório, o Roger, totalmente gratuito, tá ligado?
Imaginei,
não.
Ele
dando
cu, que porra é essa,
velho? Não, sem maldade, cara.
Ai, ai, ai.
Não, sem maldade.
Imagina com maldade.
Não, sem maldade, só imaginei ele dando cu, igual a Luca. Que porra
é essa? Não. É porque, assim, vocês começaram falando que o Yuri... desse anime. Eu queria entender a relação, entendeu? Eu fiquei dando risada.
Que relação, velho? Que relação?
Olha, cala a boca,
relação do cu, velho.
Não vai dar pra gravar assim, mano. Não. Não, pô, não. Cabeça até doeu aqui agora.
Tô tiltado, velho.
Cara, só bota a de um stand inimigo.
Literalmente.
Graça, assim,
e Yuri só tá tomando no cu, velho. Eu não tô tomando no cu, velho. Que porra.
Parou, mano. Sério, eu não vou conseguir. Pode se fuder, hoje estragou o podcast.
Yuri, ué, eu tô falando.
Vai tomar no cu, vocês
estão lágrimas dando no cu. Ai, minhas costas.
Caralho.